Entrevistas. Semana passada, conversamos com o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias sobre a justiça restaurativa. Nesta edição, vamos dar continuidade ao tema. Obrigada, doutor, por participar do nosso programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná.
Olá, eu que agradeço a oportunidade.
Doutor, a justiça restaurativa implica no cumprimento da pena tradicional ou não?
Vamos falar assim, em termos de legislação penal, a gente não tem muita abertura para dizer, olha, a gente vai substituir a pena pelo resultado do acordo restaurativo, né? Na infância, a legislação é um pouco mais moderna e o trabalho é diferente. Então, por exemplo, eu tenho um instituto que a gente chama de remissão, que é a possibilidade de, vamos dizer assim, de forma bem leiga, de dar um perdão para o adolescente. Então, a gente já usou bastante, por exemplo, todos os processos que chegam aqui na vara da infância, que envolvem briga na escola, que envolvem divulgação de nudes, né? Já tivemos mais de um processo, que envolvem vizinhos, né? O que é que pichou o vizinho, ou que brigou com o vizinho. Essas, dentro de casa, pais e filhos, irmãos, que às vezes extrapolam, né, o mínimo do razoável e acaba indo para a delegacia e vira ato infracional. Todos esses casos a gente indica para a justiça restaurativa, nem todos vão, porque às vezes falta voluntariedade ou falta a possibilidade de estar uma relação horizontal. Então, todos esses casos a gente consegue enviar, eu faço a apresentação do adolescente, e dependendo do resultado que chega, o tipo de acordo, se eles já conseguiram construir alguma solução que para eles é suficiente. Muitas vezes eu já tive casos que a própria vítima falou assim, eu quero continuar amigo deles, eles são meus amigos. Isso aconteceu foi, né? Então, se por exemplo, se for aplicada alguma pena pelo juiz, a minha relação com eles acaba de vez. Né? Então, a gente já tive casos assim. Então, eu tenho esse instrumento, que é remissão, que a gente pode aplicar. E, às vezes, até eles chegam a um acordo e falam, não, foi grave, acho que é importante você prestar serviço à comunidade. Né? E aí eu posso aplicar a remissão com base numa medida, por exemplo. Na justiça criminal, a questão é um pouco mais complicada por causa de princípios, por exemplo, com obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, o Ministério Público não pode deixar de, em havendo elementos suficientes, de denunciar um réu. Né? Não tem um artigo na lei penal que diga assim, olha, o acordo restaurativo pode gerar ou uma instituição de punibilidade ou mesmo um atenuante de pena. Então é muito do trabalho criativo dos magistrados interpretar a legislação e a Constituição e conseguir trazer para dentro do processo criminal a consequência para a justiça restaurativa. Por exemplo, em Brasília, que eu conhecia, eles pegam os processos, tiram cópia, né, porque era o processo, a maior parte não era digital, e encaminham para o núcleo de justiça restaurativa. Então, faziam processos paralelos. Então, o processo tradicional e um processo que envolvendo as vítimas, os réus, de justiça restaurativa. Esse resultado era enviado para o juiz e o juiz tentaria analisar o que ele poderia considerar ou não para fins penais. Tivemos casos aqui em Toledo, de Maria da Penha, que o promotor acabou promovendo pelo arquivamento, por exemplo. Então, olha, foi um ato isolado, já estão bem, enfim, não há necessidade do Estado. Então, trabalhando a ideia de justa causa, que é uma ideia de ação penal, quer dizer, precisa ter um motivo forte para o Estado usar o direito penal, isso não tem mais diante da parte restaurativa, não vou denunciar. Hoje a gente tem um acordo de não persecução penal, para não ter a persecução penal e possa condicioná-la a trabalhar, pelo menos ir a uma prática restaurativa, para conhecer e, quem sabe, fazer algum tipo de acordo. Então, em termos de legislação, tem um projeto de Código de Processo Penal, que de alguma forma está sendo incorporado, está em discussão, mas hoje, necessariamente, a gente não pode prometer para um réu assim, olha, se você fizer uma prática restaurativa, você não vai ter pena, nem que sua pena vai ser atenuada.
Poderia falar sobre as diferenças entre a justiça restaurativa, a conciliação e a mediação?
De alguma forma, sabe, Daniel, eu acho que todas essas práticas autocompositivas, elas têm um componente restaurativo muito forte, né? Mesmo a mediação e a conciliação, quando você faz com técnica, quando você faz com profissionais treinados, elas têm um impacto restaurativo, lógico, um pouco não tão intenso como num círculo, por exemplo, mas elas também têm, né? A conciliação, ela já está dentro do nosso ordenamento desde a Constituição de 1824, né? E a conciliação, ela acabou sendo associada no nosso ordenamento sempre como uma fase do processo, né? Então, que é um momento em que o juiz chama as partes e faz uma conciliação. Então, historicamente, ficou assim, conflito é ruim, eu vou fazer uma conciliação para extinguir esse conflito. E vou fazer essa conciliação para me livrar do processo. Historicamente, a conciliação se constitui assim. E nenhum de nós juízes teve na faculdade técnicas de conciliação, ou nenhum de nós juízes teve na faculdade como conduzir uma conciliação em que as pessoas pudessem ser protagonistas, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo uma conciliação com cara de até de dar uma sentença quando a gente está conciliando, porque a maior parte de nós fizemos conciliações com base nas nossas intuições. Quando veio a lei do juizado especial, também teríamos de pensar na conciliação como um procedimento, acabou que não mudou muito, né? Então, você vê, audiência de 5 em 5 minutos, tem acordo, não tem, mas tira um pouco aqui, tira um pouco ali, cede aqui, cede lá. Então, a conciliação, ela carrega uma história com esse tom meio que é uma prática autocompositiva, mas com muita cara de heterocompositiva. O novo Código de Processo Civil, a Resolução 235, já tenta dar uma mudada nisso. Fala assim, olha, vamos trabalhar com capacitação na conciliação e pensar na conciliação como um procedimento diferenciado, tal qual a mediação. Então, hoje a gente pensa que a conciliação e a mediação não são um apêndice do processo. Ah, é o momento que o juiz vai fazer. Não, é um procedimento diferente, num espaço diferente, em que há pessoas capacitadas para facilitar o diálogo. A diferença na conciliação é que ela tende a ser usada para questões mais superficiais, vamos dizer assim, que não tenha tanta carga afetiva, emocional. Então, negociações com o banco, negociação entre empresas ou com empresas geralmente, né? Então, que a gente pode ser um pouco mais objetivo e que permita ao conciliador também, por força de subjetividade, sugerir até caminhos. Olha, por que não parcela? Olha, por que não dá uma entrada de 3 vezes, né? Esse tipo de situação. A mediação, por seu turno, ela já acaba sendo também um procedimento em que há um terceiro facilitador capacitado que vai ajudar as pessoas a se comunicarem, mas vai trabalhar a relação entre essas pessoas mais do que na conciliação. Por quê? Porque essas pessoas normalmente já estão envolvidas numa relação de afeto anterior, por exemplo, né? Nas questões de família, questões de vizinhança, às vezes de empresas familiares. Ah, mas é questão civil. Sim, mas é uma empresa familiar, né? A situação ali tem muito mais afeto do que questão objetiva de dinheiro em si. Então, normalmente a gente encaminha esses processos para mediação e como a gente quer que essas relações sejam bem trabalhadas, o mediador ele só ajuda a comunicação, quer dizer, só ajuda não, é muito ajudar, né? E não vai fazer sugestões, né? Ele vai ajudar que as próprias partes enxerguem por si o que está acontecendo e busquem soluções. Quando a gente vai falar no aspecto da justiça restaurativa, a gente está querendo ampliar um pouco essa lente, dizer que essa relação, por exemplo, do fim de uma empresa familiar, não é só entre aqueles irmãos, por exemplo, que estão brigando. Provavelmente tem os filhos estão sofrendo porque não podem mais ser amigos. Já tive um caso que a gente teve aqui, né? Os primos não podem mais brincar. As esposas que eram amigas agora estão proibidas de se ver. Há um reflexo também nos funcionários. E aí, se essa briga não acabar, a gente vai, como que vai ser a solução dessa empresa? Então, a gente começa a pensar em trazer como a comunidade que foi afetada também pode participar dessa situação e construir essa solução juntos, né? E o momento, ele é mais... o procedimento, ele é um pouco mais intenso, então ele é mais trabalhado. A gente vai fazer primeiro o que a gente chama de pré-círculo, em que ouve cada um dos envolvidos, procura saber o que está acontecendo, o que está por trás. Depois, os facilitadores roteirizam como a gente vai trabalhar essas questões trazidas, incluindo as comunidades de apoio, com as pessoas que estão sendo atingidas por isso, né? E ainda depois é feito o que a gente chama de pós-círculo, para ver se esse acordo funcionou. Porque às vezes ali a gente acha que tá tudo certo, em tese tá tudo certo. Mas quando a gente vai para a vida real e tenta executar esse acordo, pode ser que a gente precise dar uma ajeitada. E para evitar o descumprimento ou evitar que esse acordo que era para resolver piore a vida, a gente faz o que a gente chama de pós-círculo, né? Então, os três caminhos são caminhos possíveis.
Se o senhor fosse falar em benefícios para a gente do uso da técnica, o que o senhor destacaria como principal benefício, doutor?
Você tá com as pessoas e a gente com o Poder Judiciário fala assim, olha, eu tenho um espaço seguro para que vocês resolvam isso. E a gente tem um facilitador, uma pessoa, dois facilitadores, né, pessoas capacitadas por nós mesmos, pelo Poder Judiciário, né, pessoas que integram a nossa estrutura para te ajudar a conversar e para que você veja como você tem instrumentos suficientes para resolver isso e no futuro resolver outros problemas, né? Tem uma escola de mediação, chama-se Circular Narrativa, que eu gosto bastante de estudar, Daniel, e ela se baseia muito no Foucault, enfim, não vem ao caso de ficar falando de teoria, mas existem narrativas dominantes na sociedade, mas há narrativas marginais, né? Então, aquela dominante é aquilo que a gente escolhe de todos os fatos para dizer que ó, isso que é verdade. E a narrativa dominante da nossa sociedade é, se eu tenho um problema, eu procuro um advogado para o advogado entrar com uma ação. A mediação, a justiça restaurativa, a conciliação, essa nova, que a gente está dando essa cara nova para a conciliação, é uma narrativa marginal ainda. A grande verdade, a grande narrativa é o juiz que impõe uma sentença, né? Então, a gente conseguir que essa narrativa marginal seja uma narrativa dominante para mostrar que as pessoas são capazes de assumir a responsabilidade pelos seus problemas e resolver com o outro, né, sem choque, sem precisar que um terceiro que não conhece vocês imponha uma sentença. E tem uma grande questão, né, assim, aquilo que chega no processo judicial é uma foto de um momento. A gente não consegue ver o filme que levou a esta foto. E na justiça restaurativa a gente consegue que as pessoas tragam para aquele círculo todo o filme e consigam entender, ou pelo menos procurem entender o que levou o outro a fazer o que fez com ela, o que levou ela a reagir desta forma, e gera um processo reflexivo. Então, essa assunção de responsabilidade, ou seja, de gerar repertório para as pessoas, para que a gente tenha uma sociedade melhor, em que um olhe o outro com alteridade e empatia, para mim é a grande vantagem que me move com justiça restaurativa. E me dá muito orgulho isso, a gente poder, enquanto Poder Judiciário, proporcionar isso para as pessoas.
Doutor, até usei um exemplo aqui. Em um evento, o senhor fez uma provocação com essa frase: temos de parar de afastar as pessoas do processo. Mas nós sabemos que o litígio no Brasil só vem aumentando. Qual é o seu entendimento em relação ao direito de petição? E o senhor poderia falar também sobre o direito das partes de buscarem o judiciário para a solução de seus problemas?
Quando eu disse essa frase, é bem essa ideia, né? Eu fui juiz de família, hoje eu sou só juiz de infância, mas eu fui juiz de família há 8 anos, né? E me achava que eu era um exímio conciliador, né, como juiz. E quantas vezes eu não conciliava assim, olha, então tá, se chegou agora, se o senhor não for pagar pelo menos um terço do salário mínimo, o senhor pode parar de falar, eu condeno o senhor, depois o senhor procura o advogado e se vira. Ah, ele fazia o acordo. Então, tese, na verdade, isso foi uma sentença, não foi um acordo, né? E quantas vezes também, sabe, quando chegava uma audiência de instrução, principalmente na família, e eu sou do tempo do que eu falo, né? A gente não gravava audiência, a gente ficava ditando pra pessoa do lado, não sei o que lá, que foi pra casa, que... Então, as audiências eram muito mais cansativas do que são hoje. Então, às vezes, chegava no dia do depoimento pessoal, eu nem olhava para a pessoa. Imagina, olha, o grande dia que ela ia passar por si pelo processo, que ela ia conversar com o juiz, eu olhava para os advogados e falava, doutor, vamos dispensar os depoimentos pessoais? Não é o que o senhor tinha um prazer já estar na petição inicial? E convencia os advogados a dispensar o depoimento pessoal. Quer dizer, o grande dia, essa pessoa, às vezes, nem dormiu à noite, porque ela... finalmente a contar para o juiz com a boca dela o que aconteceu, e eu tratava isso com muita leviandade, no sentido assim de, isso não é importante. E nem falava com essas pessoas, eu falava com os advogados, né? Então é nesse sentido, quer dizer, a gente tem que, uma pessoa que vai passar por um processo, pela experiência de justiça, ela precisa ter momentos em que ela vai efetivamente experienciar a justiça. E não isso ser feito só pelo por intermédio do advogado, que é absolutamente essencial, inclusive na mediação, na parte restaurativa, o advogado pode acompanhar. Na mediação, eu como mediador acho uma maravilha quando tem um advogado que oriente a parte jurídica, porque eu não posso fazer. Então, não é essa a questão. O advogado, ele é essencial, mas a pessoa tem de ter o seu protagonismo, o seu momento, ou momentos no processo que o protagonismo é dela e não do profissional. E aí, eu acho que você faz a pergunta do direito de petição, que eu acho que a gente, quando a gente pensar, né, no SEJUSC, no pré-processual, é você efetivamente dar foros de efetividade para uma garantia constitucional que é o direito de petição. Ah, eu tenho direito de petição, eu posso peticionar perante o Poder Judiciário. Não, você não pode. Né? Você precisa de um advogado com capacidade postulatória, que traduz aquilo que você quer em direito, né? E que nem sempre o direito consegue dar aquilo que você quer. Você tem uma... Eu fiz um círculo restaurativo, eu e a doutora Denise aqui, que a solução que o casal encontrou foi voltar a namorar. Quer dizer, como que o que juiz, que petição inicial um advogado poderia fazer pedindo que as pessoas, que eles conversem, não, ou divorcia ou desiste do divórcio, filho. Não tem outro jeito, né? Então, você pensar que as pessoas podem procurar um SEJUS e pedir para chegar para o servidor e falar assim, olha, eu tô com, como foi esse caso, né? Eu tô com drama com a minha mulher, mas eu não quero separar, eu não sei o que eu faço, e eu fui no advogado que disse que ele só pode entrar com ação de divórcio, mas não é isso que eu quero. E, enfim, eu queria conversar com ela, né? É só isso, né? E a gente fez o círculo, convidou ela para conversar e eles terminaram fazendo esse acordo, enfim, de como funcionaria esse novo namoro para que, eventualmente, eles permanecessem casados. Então, eu acho que aí você vê, por exemplo, um direito de petição efetivamente acontecendo. É claro que se eu vou precisar que o juiz me substitua e dê uma sentença, eu preciso de um parâmetro de legalidade, do ordenamento jurídico. Então, eu vou precisar de um profissional que traduza isso para o direito, né? Não estou questionando. Mas será que a pessoa não pode tentar antes conversar? Será que a gente não pode dar um espaço para que realmente ela peticione perante o Poder Judiciário? Assim, olha, eu quero uma solução e a lei também não tem exatamente a solução que eu quero. Será que você me ajuda a construir uma solução? Né, eu acho que é isso que está na raiz e na beleza da justiça restaurativa, dos métodos antropopositivos como um todo.
Nesta edição, nós conversamos com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias, que atua na comarca de Toledo. Confira as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Eu aguardo você numa próxima edição. Até lá! Rádio TJPR.